Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 40. Reunira-se na Casa das Laranjeiras, a convite de Aurélia, uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento. A moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo, mas entendeu que devia cercar o ato da solenidade precisa para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com esse enlace. Não faltaram amigos e conhecidos que sugerissem a Aurélia a lembrança de fazer o casamento à moda europeia, com o romantismo da viagem logo depois da cerimônia, a lua de mel campestre e o baile de estrondo na volta à corte. Ela, porém, recusou todos esses alvitres, resolveu casar-se ao costume da terra, à noite, em oratório particular, na presença de algumas senhoras e cavalheiros, que lhe fariam, a ela órfã e só no mundo, às vezes da família que não tinha. Celebrara-se a cerimônia às 8 horas. Lemos conseguira um barão para servir de contrapeso ao ribeiro e um monsenhor para oficiar. Quanto à madrinha, Aurélia escolhera Dona Margarida Ferreira, respeitável senhora, que lhe mostrara desinteressada amizade desde a primeira vez que a encontrou na sociedade. No momento de ajoelhar aos pés do celebrante e de pronunciar o voto perpétuo que a ligava ao destino do homem por ela escolhido, Aurélia, com o decoro que revestia seus menores gestos e movimentos, curvara a fronte, envolvendo-se pudicamente nas sombras diáfanas dos cândidos véus de noiva. Malgrado seu, porém, o contentamento que lhe enchia o coração e que estava a borbotar nos olhos cintilantes e nos lábios alfrados de sorriso, erigia-lhe aquela fronte gentil, cingida nesse instante por uma auréola de júbilo. No altivo realce da cabeça e no enlevo das feições cuja formosura se toucava de lumes esplêndidos, estava-se debuxando a soberba expressão do triunfo, que exalta a mulher quando consegue a realidade de um desejo férvido e longamente ansiado. Os convidados, que antes lhe admiravam a graça peregrina, essa noite a achavam deslumbrante, e compreendiam que o amor tinha colorido com as tintas de sua palheta inimitável a já tão feiticeira beleza, envolvendo-a de irresistível fascinação. Como ela é feliz, diziam os homens. Tem razão, acrescentaram as senhoras volvendo os olhos ao noivo. Também a fisionomia de Seixas se iluminava com o sorriso da felicidade. O orgulho de ser o escolhido daquela lhe encantador olhar a mulher aí mais lhe ornava o aspecto já de si nobre e gentil. Efetivamente, no marido de Aurélia podia-se apreciar essa fina flor da suprema distinção? Que não se anda assoalhando nos gestos dos pretensiosos e nos ademanes artísticos, mas reverte do íntimo com uma fragrância que a modéstia busca recatar, e não obstante exala-se dos seios d'alma. Depois da cerimônia começaram os parabéns, que é de estilo dirigir aos noivos e a seus parentes. Só então reparou-se na presença essa de uma senhora de idade, que ali estava desde o princípio da noite. Era Dona Camiamila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir ao casamento dos Fernando e, sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, retirou as filhas logo depois de concluído o ato. Ah, para animar a reunião, as moças improvisaram quadrilhas, no intervalo das quais um insigne pianista, que fora mestre de Aurélia, executava os melhores trechos de óperas então em voga. Por volta das horas despediram-se as famílias convidadas. Encaminhou-se então Lemos com Seixas para aquela parte da cá aonde ficavam os aposentos, que Aurélia destinara a seu marido, os quais estavam preparados com muito luxo e, sobretudo, com uma novidade de muito gosto. Meu amigo, o senhor está casado, pelo que já lhe dei os meus parabéns. Falta-me, porém, cumprir um dever que me cabe como tutor que fui de sua mulher e a quem nesta noite ainda faço às vezes de pai. Também eu esperava este momento para agradecer-lhe os cuidados e desvelos que dispensou a Aurélia e assegurar-lhe minha sincera amizade. Não fiz mais do que pagar uma dívida à minha boa irmã. Estimo esta pequena como fosses minha filha, via nascer. Tirando do bolso uma argola de chaves, o velho passou a abrir os diversos móveis de errabo que ia deixando as escancaras. Enquanto expedia-se nessa tarefa, ia falando. Vou ter a satisfação de o instalar em seus novos aposentos. Aqui está o seu gabinete de trabalho, ali é o toucador, desse lado do jardim fica um quarto de banho, e uma saleta de fumar com entrada independente para receber seus amigos. Tudo isto é um brinco. Bem reconheço a mão de Aurélia. Estou sentindo em todos estes objetos o aroma que exala de sua beleza, disse Seixas inebriado de felicidade. Foi ela e sim senhor que se incumbiu disso, mas ainda não viu tudo. Olhe o enxoval. Lemos mostrou então as gavetas e prateleiras dos guarda-roupas e como as atopetados das várias peças de vestuário, feito de superior fazenda e com maior apuro. Nada faltava do que pode desejar um homem ou a todas as comodidades da moda. Nocador? Se o tabuleiro de mármore ostentava toda a casta de perfumarias, as gavetas continham cópias de joias próprias de um cavalheiro elegante. Algumas havia de grande preço, como o anel de rubim, e uma abotoadura completa de brilhantes. Tudo isto lhe pertence? Disse o velho terminando o inventário. É coisa lá da pequena, não entrou em nosso ajuste. Seixas experimentou sensação igual à do homem que no meio de um sonho aprazível fosse arremessado a um pano e acordasse chafurdado na torpe realidade. A palavra ajuste, ali naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento eterno o amor que votava à sua esposa, quando estava se revendo em sua lembrança de que a moça deixara impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos. Essa palavra proferida sem intenção pelo velho infligiu-lhe a mais acerba das humilhações. Entretanto, Lemos fechava as portas e gavetas que tinha aberto e terminou apresentando a Seixas a argola de chaves. Aqui tenho, caro. Só uma chave não lhe posso, é dali. O velho indicou na extrema de um breve corredor numa porta oculta por um reposteiriceiro de seda azul com flecha dourada. Quando aquela porta abrisse, não haverá em todo este rio um maganão mais feliz. E o velho repicando a fustigante risadinha de falsete, tornou ao salão, onde encontrou cinco negociantes, velhos camaradas, que a seu pedido se haviam demorado e achavam-se um tanto embrulhados com a história. Ó, Lemos, não dirás que fazemos nós ainda esta hora aqui? Que para atrapalhão temos conversado. Querem ver que o brejeiro pretende fazer o negócio com toda a solenidade. Vocês não riu aquele? Tabelhão, é verdade, chamaram-no agora mesmo? E nós seremos as testemunhas. Aqui desafogaram-se os sujeitos em boas risadas. Quase que adivinharam vocês, disse o Lemos. Venham cá e verão o que é. Na saleta onde Lemos introduziu seus amigos, estava sentado à mesa do centro um tabelião que assistira à cerimônia como convidado e parecia agora em atitude de exercer algum ato do ofício. Pela porta fronteira acabava de entrar Aurélia, em companhia de Dona Fírmina. A moça trazia nos ombros uma peliça de cassemira cinzenta, que disfarçava seu traje de noiva, cingindo-lhe a cabeça com o frouxo capuz. A auréola de júbilo, que resplandecia-lhe a beleza quando ajoelhada aos pés do altar e ao lado do noivo, não se ofuscara, mas ia empalidecendo. Às vezes, súbito erriçamento estremecia o talhe delicado, percebia-se nesses momentos um eclipse da luz íntima, como o vágado de uma lâmpada a apagar-se. Ela sentou-se de fronte do tabelião. Aos lados da mesa tomaram lugar Lemos e os outros negociantes. Peço aos senhores que me desculpem este incômodo e aceitem meu reconhecimento por sua bondade em acompanhar-me neste capricho, Kir. Houve uns protestos murmurados. É minha última excentricidade, tornou Aurélia com um adorável sorriso. Ainda estou me despedindo da vida de moça. Por isso mereço alguma indulgência. Demais, pensando bem, não é tão extravagante o que eu faço agora, pois o testamento também faz parte da confissão. Quero aproveitar este momento em que ainda sou senhora de mim e das minhas vontades, para declarar a última, que foi também a primeira de minha vida. Apesar da garridice com que proferiu a moça estas palavras, e da graça jovial que o seu mago sorriso espargia sempre em torno de si, um sentimento de vaga e indefinível trujilza pungiu as pessoas presentes. Especialmente quando Aurélia entregou ao tabelião o testamento por ela escrito em uma folha perfumada de papel cetim, agume dourado, com o monograma Eiseitov, em relevo escarlate. A associação de dois atos tão opostos, a aurora da existência e sua despedida, a ideia da morte a entrelaçar-se naquela mocidade tão rica de todas as prendas, a grinalda de noiva cingindo uma fronte a desfalecer, esse contraste era para deixar funda impressão no ânimo. Aviou o tabelião de aprovação com as fórmulas consagradas e, no meio do mais profundo silêncio, restituiu à moça o testamento já cerrado com um torçal de seda e pingos de lacre dourado, cujo perfume derramou-se pela sala. Nunca a abstrusa e rançosa algaravia de cartório se vira tão catita. O papel, com ser testamento, não desdizia da linda mão que trara o contexto e da alma gentil que talvez nele havia encerrado, com sua última vontade, o perfume de lágrimas ignotas. ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão. Desejo-lhe que seja muito e muito feliz. Se o não for, será a minha e minha só a sua culpa, respondeu a moça agradecendo-lhe. Dona Firmina quis acompanhar a moça ao tocador, para prestar os serviços de camareira de honra, que são de costume e privilégio da mãe. E na falta desta da mais próxima parenta. Recusou Aurélia. Abraçando a velha senhora, disse-lhe comovida, reze por mim. Ficando só, a moça achou a chave à porta da saleta e murmurou. Enfim, em todo aquele lado da casa não via senão ela e seu marido.